DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Angola e RDC. Qual deve ser o papel de Luanda perante a tensão política em Kinshasa?
Podia ser, entre aspas, arrastado a entrar, porque com a fronteira que nós temos, um conflito interno na RDC criaria um fluxo de refugiados para o nosso país e os Estados agem na questão da defesa dos interesses.
Acessos ilegais à rede elétrica em Cabo Delgado, Moçambique, causam prejuízos à EDM e ainda Etiópia e Eritreia, inimigos aliados contra as forças de Tigray. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro. A República Democrática do Congo está novamente mergulhada numa crise política que pode culminar com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, motivada pelas clivagens cíclicas entre o FCC, do ex-presidente Joseph Kabila, e a coligação CASH, do presidente Félix Tshisekedi. Luanda poderá ter agora um papel crucial para a manutenção da estabilidade em Kinshasa, evitando que a situação se alastre ao seu território. Um trabalho de Nelson Francisco Sul.
Desde as eleições de dezembro de 2018, que estava à vista uma ruptura entre as forças políticas apoiantes de Kabila, ex-presidente, e do seu sucessor, Félix Tshisekedi. O pacto de governo, através de um acordo secreto, permitiu a partilha de poderes e a acomodação de políticos leais da Kabila no governo de Tshisekedi. Agora, com o fim desta coligação governamental, a tensão na RDC começa a subir de tom e Angola vê-se obrigado a intervir, segundo explica o jornalista Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal.
A questão da estabilidade económica, política e social do Congo é algo que preocupa a Angola. E o que acontece com Tshisekedi é que Tshisekedi percebe que Kabila ainda tem uma grande influência política, económica e social na RDC. E algum colega meu dizia que Kabila tem a ambição de ser uma espécie de Putin na RDC. Tem ambições de poder. E que a presença de Tshisekedi é apenas para fazer uma alternância no poder, mas ele tem ambições. E Tshisekedi precisava, a determinada altura, de se libertar desta influência de Kabila.
A decisão de Tshisekedi surge duas semanas depois de ter escalado Luanda, onde se reuniu à porta fechada com o seu homólogo angolano João Lourenço. No Palácio da Colina, na Cidade Alta, o líder congolês terá recebido garantias claras de que Luanda estará do seu lado. De contrário, explica Armindo Laureano, Tshisekedi não teria ido mais longe na sua decisão, tomada no último domingo.
Eu penso que os últimos acontecimentos, o facto dos dois países estarem a reforçar também a cooperação militar, e aqui esta parte interessante, os exercícios que foram feitos, acabaram por preocupar, porque há necessidade, toda a necessidade do governo de João Lourenço tem de manter uma aliança com a RDC.
Mas o professor de Relações Internacionais, Oswaldo Mboko, diz que o presidente angolano não é um interlocutor válido para a saída da crise na RDC.
Porque não podemos esquecer que Angola foi um dos países que muito pressionou a realização das eleições na República Democrática do Congo, quando o presidente Kabila, na altura, fazia manobras migratórias. Logo, me parece que o presidente João Lourenço será um interlocutor válido nesta questão em concreto.
À custa de que pode Angola intervir num conflito interno de um governo estrangeiro? Laureano responde.
Podia ser, entre aspas, arrastado a entrar, porque com a fronteira que nós temos, um conflito interno na RDC criaria um fluxo de refugiados para o nosso país e os Estados agem na questão da defesa dos interesses.
De momento, Luanda mantém um silêncio sobre a crise interna em Kinshasa, quando fontes militares da DW avançam que Angola já terá enviado um contingente e especialistas militares para a RDC a pedido do presidente Tshisekedi. Tentamos ouvir o Mirex, Ministério das Relações Exteriores, sem sucesso. De Luanda para DW, Nelson Francisco Sul.
E nós, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião, qual deve ser o papel de Angola perante a tensão na RDC. No Facebook já recebemos algumas respostas. Joaquim Pedro CP acha que Angola é uma alga para intervir na RDC, um oceano onde há vários tubarões como Bélgica e França. Devemos ficar de fora desta instabilidade institucional na RDC porque não é um problema de hoje. Bernardo Luís Figueira escreve: deixem que eles lavem a roupa suja deles. Se sabem criar tensão política, também vão saber resolvê-la. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Supremo angolano começa hoje a julgar o antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais. O ex-ministro é acusado dos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais. São crimes sujeitos a uma pena superior a 2 anos de prisão e remontam a 2016 e 2017, quando Rabelais era diretor do extinto Grecima, o Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional de José Eduardo dos Santos. No final de outubro, o Parlamento angolano aprovou a suspensão do mandato de deputado e a retirada da imunidade a Manuel Rabelais, a pedido do presidente do Supremo. O governo moçambicano atualizou para 560 mil o número total de deslocados devido aos ataques armados em Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas adiantam também que a outra ameaça armada no centro do país, os ataques da junta militar da RENAMO, já provocaram 9.970 deslocados. Foram números apresentados ontem no final da reunião do Conselho de Ministros, em Maputo, ocasião em que o porta-voz do órgão, Filimão Suazi, afirmou que o governo moçambicano nunca pediu apoio militar a outros países para combater os terroristas em Cabo Delgado. Questionado pelos jornalistas sobre a chegada de veículos blindados sul-africanos à região, o responsável, citado pelo jornal O País, disse que nunca foi política do governo tornar secreto o tratamento do assunto e que a pergunta poderá ser respondida com muita precisão nos canais apropriados. Filimão Suazi pediu contenção aos jornalistas no tratamento da matéria. O tema de Cabo Delgado deverá estar em debate esta quarta-feira na 25ª reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O mote da videoconferência é a reafirmação da cooperação na Cplp no contexto da pandemia de Covid-19, mas ontem o secretário-executivo Francisco Ribeiro Teles admitiu que os ataques terroristas em Cabo Delgado devem ser debatidos no encontro. Recorde-se que a Cplp nunca se pronunciou formalmente sobre a violência no norte de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
A empresa pública Eletricidade de Moçambique reclama prejuízos avultados em Cabo Delgado como consequência do alegado consumo ilegal da corrente elétrica. Além de clientes domésticos, há também instituições públicas a aceder ilegalmente à rede. Delfim Anacleto em Pemba com os detalhes.
Durante a semana passada, uma operação da empresa Eletricidade de Moçambique desmantelou uma rede no Centro de Saúde Público de Cariacó, em Pemba, que consumia clandestinamente a corrente elétrica desde o ano 2017. De acordo com a EDM, há muito que a compra da corrente elétrica para o funcionamento da instituição registrava irregularidades de uma faturação mensal de cerca de 10 mil meticais, o equivalente a 112 euros. O sistema da EDM registrou uma extraordinária redução para cerca de 100 meticais, ou seja, 1,12 euros, o que terá despertado a atenção da empresa. Cardoso Ernesto, técnico da EDM, diz que as investigações confirmaram a existência de um esquema fraudulento que operava naquele centro sanitário.
Essa instalação estava a consumir a energia de uma forma clandestina, ilegal. Simplesmente é a ligação que está acontecendo nesse exato momento, apenas o computador foi ligado direito. Só apenas ligaram nas saídas, nas entradas. Não fizeram a conexão.
O contador, vulgo Cradlec, foi desligado completamente, ou seja, o equipamento servia apenas de adereço, sem qualquer função. Conta ainda o Ernesto.
Conforme está a ver, não existe nenhuma visualização a partir do visor do próprio contador. E quando nós entramos no sistema, no sentido de poder ver quais são as compras que o hospital efetua, não tem nenhuma compra.
O diretor da EDM em Cabo Delgado fez saber que o consumo fraudulento da energia criou prejuízo na ordem de 2 milhões de meticais, cerca de 22 mil euros, num esquema que existe há cerca de 3 anos.
De facto, o Centro de Saúde não pode ficar sem energia, mas vamos fazer os procedimentos, vamos cortar, dar a multa. E esperamos que essa multa seja paga.
O diretor distrital da Saúde, Mulher e Ação Social de Pemba, diz-se surpreendido com a situação e alega que a EDM nunca teria notificado o seu setor sobre a eventual irregularidade de consumo da corrente elétrica.
A energia que estava no Centro de Saúde de Caracol é muito fraca. Alguns equipamentos não estavam a funcionar adequadamente. Fiz uma carta dirigida à EDM para a mudança de fase. A resposta que eles deram é que tinha que submeter a carta com o projeto. Nós achamos que o processo ainda estava em curso. Então, em nenhum outro momento que a EDM nos notificou que, afinal de contas, a energia estava consumida ilegalmente.
Este episódio, segundo o diretor da EDM, despertou a atenção da empresa, que promete nos próximos tempos intensificar com as atividades de inspeção em outras instituições públicas ao nível da província. A inspeção a grandes consumidores da eletricidade de Moçambique começou recentemente em Pemba e deverá chegar também aos centros comerciais, grandes armazéns, entre outros clientes que consomem a corrente elétrica fornecida pela EDM. Antes disso, a inspeção está focada às instalações domésticas. Neste grupo de clientes, a Eletricidade de Moçambique fala em prejuízos de mais de 4 milhões de meticais, o equivalente a 45 mil euros. Delfia Anacleto, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Após semanas de guerra, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reivindica vitória na sua operação militar contra o partido que governa a região de Tigray, a TPLF. Os confrontos violentos fizeram milhares de mortos entre civis e forças de segurança. Mais de 40 mil pessoas terão abandonado as suas casas buscando refúgio, sobretudo no Sudão. E aumentam os receios de que o conflito interno na Etiópia se alastre além fronteiras, numa altura em que Abiy Ahmed continua a rejeitar os apelos ao diálogo. Há um país que está mais envolvido na crise do que qualquer outro. Hitil Tronvol é o diretor de investigação de estudos de paz e conflitos na Universidade Bjørknes, na Noruega. O presidente da Eritreia, Isaias Afewerki, participa nesta guerra desde o primeiro dia. Esta guerra é tanto de Isaias como de Abiy, como é uma guerra dos nacionalistas Amara. Os três têm interesses na luta contra a TPLF. Até aos anos 90, a TPLF e a Frente de Libertação do Povo da Eritreia, um movimento separatista cofundado por Isaias Afewerki, foram aliados na luta contra o governo militar da Etiópia. Este governo foi derrubado em 1991 e, dois anos depois, a Eritreia conquistou a independência. A TPLF tornou-se a principal força da coligação que dominou a política da Etiópia durante quase três décadas antes de Abiy Ahmed subir ao poder em 2018. Um conflito territorial condenou a relação, explica Michelle Wrong, jornalista e especialista na Eritreia. Era suposto serem regimes irmãos que tinham lutado juntos e que iam ser bons vizinhos, mas depois tivemos a guerra por causa da fronteira em 1998. Desde então, os dois regimes praticamente odeiam-se. Depois de um acordo de paz, em 2000, a tensão armada entre a Eritreia e a Etiópia durou quase 18 anos. Chegou ao fim quando Abiy Ahmed, do Partido Democrático Oromo, assumiu o cargo de primeiro-ministro. Hitil Tronvol recorda a história de reconciliação.
On all earlier occasions, Isaias had rejected.
Isaias dizia que não, rejeitava negociações. Quando o Abiy começou a demitir altos funcionários de Tigray, em junho de 2018, Isaias mostrou-se disponível para trabalhar com Abiy no processo de paz, porque a TPLF tinha perdido o jogo. Para Isaias, o processo de paz era apenas uma continuação da guerra contra a TPLF, e era aí que Abiy precisava dele para continuar a marginalizar a TPLF.
Isaias, in a sense that he needed backing to further marginalize TPLF from power.
Segundo William Davison, analista sénior para a Etiópia no International Crisis Group, Tigray e a liderança da TPLF são consideradas o principal obstáculo para a melhoria das relações entre os dois países. A longo prazo, Abiy e Isaias têm o mesmo objetivo, que os incentiva a trabalharem juntos depois de anos de conflito entre os dois países. Mas será que a nova aliança pode ser considerada uma nova amizade? Michelle Wrong não está convencida. Há um princípio muito conhecido na política, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e eu acho que é o que está a acontecer aqui. Eram ambos regimes que achavam que tinham um grande problema com a TPLF. Essa aliança significa que Tigray está rodeada de regimes inimigos.
Então, está em uma posição muito unenviable.
DW Notícias.
E continuamos na Etiópia, onde as autoridades admitiram ontem que forças leais ao governo de Abiy Ahmed abriram fogo no domingo contra uma equipa da ONU que tentava alcançar parte da região de Tigray, no norte do país. O governo culpa os funcionários da ONU por tentarem alcançar áreas onde não deveriam ir. O tiroteio ocorre mais de uma semana depois de a ONU e o governo da Etiópia terem assinado um acordo para terem acesso livre a Tigray. Segundo o porta-voz das Nações Unidas, o secretário-geral António Guterres já falou com o chefe do governo etíope para expressar a sua preocupação. O candidato da oposição no Ghana acusa o presidente cessante Nana Akufo-Addo de ser antidemocrático. John Mahama garante que vai resistir a qualquer tentativa de roubar o escrutínio, enquanto ainda se aguardam os resultados das eleições de segunda-feira. O candidato da oposição alega que o seu partido venceu a maioria dos votos, com 140 lugares no Parlamento nas eleições legislativas. Já os serviços da presidência do Ghana já dão o chefe de Estado cessante como vencedor das presidenciais, com mais de 52% dos votos, contrariando o protocolo eleitoral. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebe hoje à noite o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Bruxelas para um debate decisivo sobre a parceria pós-Brexit. A União Europeia e Reino Unido admitem que, a menos de 4 semanas do fim do chamado período de transição, não há condições para a conclusão de um acordo pós-Brexit. A igualdade de acesso aos mercados, a governação e pescas são as principais divergências. A terminar o futebol, no primeiro confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, em 2 anos e meio, o craque português levou a melhor e liderou a Juventus na vitória sobre o Barcelona por 3-0 esta terça-feira e a liderança do grupo. No grupo H, a única definição é a classificação do Leipzig, que eliminou o Manchester United com uma vitória por 3-2. A outra partida do grupo, Paris Saint-Germain-Başakşehir, foi interrompida aos 14 minutos, depois de o quarto árbitro ter sido acusado de racismo contra o camaronês Pierre Webó, membro da Comissão Técnica do Clube de Istambul. Os jogadores das duas equipas abandonaram o relvado em protesto. A UEFA decidiu que o jogo vai ser retomado hoje com nova equipa de arbitragem.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntámos-lhe qual deve ser o papel de Angola perante a tensão na RDC. Moana Wa Emena escreve: nós congoleses apoiamos o que está a acontecer hoje e queremos que o presidente vá até ao fim com este assunto. Quanto à intervenção de Angola, ONU ou qualquer outro organismo internacional, acredito que não trarão a solução. As reformas do presidente sim vão trazer. A comunidade internacional está mais preocupada com a riqueza. Jorge Gladiador diz que os líderes angolanos não têm competência para tal, para intervir na tensão política em Kinshasa. Se o MPLA tem medo de fazer frente ao partido da oposição que fala a mesma língua, imaginem com eles que falam Lingala. Kasul Kamuling considera que o MPLA pode acalmar o amigo deles, mercenário Kabila, fazendo-o perceber que não está em condições de governar a República Democrática do Congo por ele ser mais tecnocrata globalista, de olho nas riquezas e sem compromisso com o país. Marcolino Joseph escreve: eu acho que não é Angola que deve intervir, mas sim deve ser a comunidade internacional ou a própria RDC a resolver o seu problema. E para Sérgio Albino, Angola como vizinho deve estar atento a este conflito para não afetar o seu país. E assim terminamos esta emissão da manhã com a mensagem de Sérgio Albino, a quem agradecemos, e agradecemos também a todos os ouvintes pela participação neste programa. Fica por aqui este jornal, nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos na nossa página em dw.com/português. E da nossa parte, tenha um bom dia.